A partir de agora, a Rádio É do UFPA apresenta...
UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvinte da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha o UFPA Debate. No programa de hoje vamos falar sobre o descarte de medicamentos, que não podem ser simplesmente jogados no lixo comum, porque podem contaminar o meio ambiente, entre outros fatores. Também vamos conhecer que iniciativas têm sido tomadas no Estado a respeito dessa questão. Para isso recebemos hoje aqui no estúdio a promotora Ângela Balheiro, da 2ª Promotoria de Justiça de Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado. Promotora, muito obrigado pela sua participação. Bem-vinda aqui à Rádio Web.
Obrigado, Fabrício. Obrigado ao pessoal da Rádio Web pela oportunidade, pelo espaço para a divulgação do projeto.
Também recebemos o Marcelo Brasil do Couto. Ele é conselheiro do Conselho Regional de Farmácia aqui do Estado do Pará. Bem-vindo também, Marcelo. Obrigado pela sua participação.
Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. É um projeto que vem trazer muitos benefícios para toda a comunidade do Pará.
Obrigado, Marcelo. E também recebemos a professora Valdívia Norá, da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental aqui da Universidade. Professora, muito obrigado pela sua participação.
Eu também agradeço o convite e a oportunidade de participar dessa discussão.
Tá certo. Vamos começar o programa contextualizando um pouco isso que a gente estava falando, né? Todo mundo consome algum tipo de medicamento, ou já consumiu, ou vai consumir algum tipo de medicamento. Só que depois que a gente acaba de consumir, geralmente tem algum resíduo, alguma sobra, e esse produto não pode ser simplesmente jogado no lixo que você tem lá na cozinha ou no banheiro, né? Que impacto jogar um resto de uma cartela de medicamento nesse lixo comum pode trazer para a saúde daquela pessoa ou, de repente, de outra pessoa que, de repente, vai manipular esse lixo?
Esses medicamentos vencidos ou mesmo não vencidos, que às vezes a população descarta, não só na latinha do lixo, como nós chamamos, mas também nas redes, né, de descarte de água, como pias, vasos sanitários, eles podem chegar até o meio ambiente provocando danos, né, ao ecossistema, à flora, à fauna e podendo chegar até os seres humanos. Especificamente quando descartados em lixões, que ainda é uma prática muito comum no nosso país, esse material ele pode vir a contaminar o solo e, de forma direta ou indiretamente, prejudicar a saúde, não só de quem trabalha nesses espaços, como de outras pessoas, por conta do contato desse material com o solo e também com as águas de chuva, levando substâncias, entre outras, como, por exemplo, antibióticos, que estão aí sendo discutidos com relação à capacidade que tem de criar bactérias mais resistentes. E isso pode chegar até nós, de uma forma tanto direta quanto indireta.
Marcelo?
Existe um outro grande problema também, quando a população descarta esses medicamentos no lixo comum, ele vai para os lixões e a gente tem aquele problema dos coletores pegarem e fazerem o uso desses medicamentos que ou estão vencidos ou foram armazenados de forma incorreta, estão no lixão, então muitas das vezes a população faz uso desses medicamentos e faz uso também da automedicação. Com a sobra desses medicamentos em casa, ela causa dois prejuízos, um que é o ambiental, pelo fato do descarte ser incorreto, e outro é com relação à automedicação. Então a população está sobrando medicamento em casa, ela vai, entrega para um vizinho, recomenda aquele medicamento para outra pessoa. Então a gente tem dois problemas de saúde e também um problema ambiental.
E lógico, há uma regulação, vocês estavam comentando um pouco antes do programa começar, há uma regulação para as empresas, né? As farmácias, os laboratórios, os hospitais que também manipulam esse tipo de medicamento com seus pacientes, né? Qual, por exemplo, algumas práticas deles que hoje já são reguladas poderiam ser adotadas pela população ou não? É um outro tipo de universo, outro tipo de práticas que de repente não podem ser adotadas pela população comum, vamos dizer assim?
Os estabelecimentos, eles têm todo um regramento, né? Então as sobras de medicamentos ou medicamentos que venceram nas farmácias, hospitais, eles têm um regramento de serem encaminhados para os laboratórios para serem trocados ou gerado um bônus para ser devolvido para esses estabelecimentos, ou então eles são descartados, são encaminhados através de empresas terceirizadas, para um descarte correto, né, que seria a incineração e o tratamento desses resíduos. Além do que, a gente tem também o problema das seringas, materiais perfurocortantes, que também são descartados através dos descartex, né, que são caixas coletoras apropriadas para a coleta desses medicamentos, o que impede também, evita cortes e contaminação também dessa população que coleta esse lixo?
Professora Valdívia?
Com relação, como o colega já falou, os estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, eles estão previstos em legislação e, de maneira geral, são objeto de políticas praticadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que exige de todo tipo de estabelecimento que presta serviço de saúde um plano de gerenciamento de resíduos de saúde, no qual eles devem identificar todo tipo de resíduo. Entre eles aparecem medicamentos e outras substâncias químicas. E as normas estabelecem como devem ser descartadas, como já foi dito aqui, né? Ou são devolvidas para o fabricante, que ele sim dará a destinação correta, ou o próprio estabelecimento encaminha de maneira geral para incineração, mas existem outras formas também de tratamento. Agora, quando a gente passa isso para o cidadão comum, a gente não pode aplicar essas regras. Quem deve estabelecer é o próprio município. Quais são as suas regras enquanto responsável por gerenciar o resíduo domiciliar gerado nas cidades? E ele sim criar os critérios e comunicar para a população através de processos educativos, criando a infraestrutura necessária para recebimento. Os prestadores de serviço, eles podem também ser envolvidos em algum momento, como por exemplo hospitais, farmácias, para receber esse material da população. Mas não é possível aplicar as mesmas regras ao cidadão comum.
Promotora, quer complementar com algum dado, alguma opinião?
Por ora, é a questão da contaminação ambiental. Eu tenho alguns exemplos do dia a dia do trabalho que nos salta aos olhos. Por exemplo, a população ribeirinha, aqui próxima da UFPA, aqui tem assim, já que fica próximo ao lixão do Aurá, a gente tem conhecimento de que as pessoas dali não consomem mais a água do rio devido à contaminação que o solo, através da chuva, né, a chuva, o solo foi contaminado e aquela contaminação entrou no lençol freático. Então a população ribeirinha, ela não consome mais a água contaminada pelo lixão. Elas consomem a água fornecida pela prefeitura através de garrafões. Então esse é um dos impactos visíveis que salta aos olhos e que demonstra que nós precisamos trabalhar essa questão do descarte correto de resíduos sólidos, que inclui os remédios.
Um impacto assim, não, indireto, né? Que é uma coisa que foi com certeza prejudicada ao longo do tempo. O Aurá permaneceu aí em funcionamento durante uns 30 anos praticamente.
Aproximadamente, né? 30 anos, agora que eles estão vendo essa questão do manejo correto, né? Mas essa contaminação, eu não sou especialista no assunto, mas acredito que vai levar muito tempo para que o solo venha a se recuperar dessa contaminação.
Tá certo. Professora Valdívia, quer comentar?
Eu gostaria só de complementar que também essa é realmente uma forma que às vezes nós estamos preocupados apenas eu joguei o lixo no solo. Só que a partir dali ele pode contaminar os outros espaços, né? Como a poluição do ar pode ser gerada a partir de um lixão e a poluição hídrica a partir da infiltração desse material, do próprio escoamento da água de chuva e que vai poluir os rios. E a gente já tem esse caso aqui que a promotora citou e outros no Brasil, como o aparecimento já estudos e mananciais de água, com aparecimento de substâncias químicas, como presença de antibióticos, anticoncepcionais, e aí a gente se pergunta de onde vem. Nem sempre é do lixo, né? Grande parte desse problema também vem dos esgotos. Como no Brasil, e em especial aqui em Belém, a gente praticamente não tem tratamento de esgoto. E a gente também tem o hábito de jogar o medicamento nas pias, nos vasos sanitários. Isso vai acabar diretamente nos recursos hídricos, né? E a gente tem que se preocupar realmente com essa questão para evitar não só o problema do lixo em si, mas de todo o processo, né? O lixo e o esgoto.
Agora, vocês estavam comentando um pouco de como essas regras que hoje existem, que compreendem os estabelecimentos de saúde e tudo mais, não podem ser aplicadas ao cotidiano, às pessoas que estão na sua casa mesmo, são outros universos, né? Mas o que existe hoje? A gente está aí sob a vigência da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, de 2010. De alguma forma, ela traz essa discussão dos medicamentos junto com outros resíduos sólidos? Ou o que existe de legislação? A gente vai ouvir o Marcelo e a professora Valdívia.
Na verdade, a política de resíduos sólidos, ela foi estabelecida através da Lei 12.305 de 2010 e ela cita vários itens como baterias, pilhas, lâmpadas, produtos eletrônicos, mas não cita especificamente medicamentos. Não quer dizer que isso isente os estabelecimentos da responsabilidade compartilhada por esses resíduos que são gerados pelo descarte incorreto dos medicamentos.
Então, assim, uma legislação federal mesmo, a própria PNRS, não trata especificamente desse tipo de produto ou como vai ser a logística reversa desses produtos, é isso?
Isso. Então, o ideal seria uma formação de acordos setoriais, né, com prefeituras e as iniciativas privadas, para que se estabeleça a responsabilidade de cada componente na cadeia desse processo de venda, consumo de medicamentos.
Professora Valdívia?
Complementando também essa questão da Lei 12.305, ela vem e estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos válida no nosso território, e ela apenas exclui os resíduos de origem nuclear, né? Ela trata de todos os tipos de resíduos e ela traz duas classificações muito importantes para nós. Uma é quanto aos riscos à saúde e ao meio ambiente. Ela classifica os resíduos em perigosos e não perigosos. No meu entendimento, os medicamentos estariam dentro do grupo dos resíduos perigosos, né? Por isso são tratados especificamente em algumas regulamentações com relação aos estabelecimentos que geram esse tipo de resíduo, como é o caso dos hospitais, clínicas, entre outras, as farmácias. Tem regulação específica para esse tipo de resíduos e a Política Nacional de Resíduos traz uma classificação que são os resíduos de serviços de saúde, que devem, então, seguir essas normas da Anvisa e demais, como o Conselho Nacional de Meio Ambiente também. No caso dos medicamentos que são gerados nas residências, ou porque já passaram da validade, ou porque a pessoa não usou todo e resolve descartar, ele é entendido como um resíduo de origem domiciliar. Então, o resíduo de origem domiciliar, ele é de competência municipal, o seu gerenciamento. Então, no meu entendimento, apesar de não estar explicitado na lei, ela diz que todo município, ele deve ter um plano de gestão de resíduos sólidos. E, portanto, o município, sim, ao fazer o seu plano, ele deve estabelecer o que o cidadão comum que gera o resíduo domiciliar deve fazer com esse tipo de resíduo. E aí, se ele é orientado a que não deve descartar no lixo comum, o que é que ele tem que fazer? Porque não basta eu proibir o ato. Eu preciso dizer o que é que deve ser feito com relação a isso e criar infraestrutura para isso. Então, o próprio município, ele pode criar um sistema que a gente poderia considerar como uma logística reversa, e especificamente para alguns tipos de resíduos que o município verifica que não deve ser jogado no lixo comum. E com relação àqueles itens realmente que estão estabelecidos lá na política como obrigatório de logística reversa, como é pilha, bateria, pneus, embalagens de agrotóxicos e outros, esses, eles estão ali especificados porque eles dependem de acordos setoriais mais amplos, né? Que já existe para medicamento, mas especificamente aos estabelecimentos geradores. É preciso, sim, que o município se preocupe com essa temática.
E aqui, por exemplo, no nosso nível estadual, já há algum tipo de ação nesse sentido? Ou que tipo de orientação, vamos dizer, eu tenho uma cartela de qualquer tipo de remédio que sobrou ou que está vencido, o que, que eu faço? Eu jogo ou eu guardo, então, já que eu não tenho onde colocar? O que, que eu faço com esse medicamento?
Na omissão da lei, nessa falta de se definir uma responsabilidade, é que alguns estados do Brasil e alguns municípios estão se virando como podem, elaborando leis e disciplinando a conduta. Por exemplo, em Pernambuco, a lei surgiu em virtude de uma criança que encontrou um medicamento na rua, abriu a medicação, tomou e morreu. Isso levou uma comoção social e a necessidade de se elaborar uma política de descarte adequado do medicamento em desuso. E Paraná, por exemplo, em alguns municípios da região sul, também já disciplinaram a conduta, estabelecendo esse compartilhamento de responsabilidade. Aqui no estado do Pará, nós não temos uma lei específica do assunto, nem no estado e nem qualquer outro município. Parte dessa omissão foi que nós, enquanto promotor de justiça lá do meio ambiente, estamos com a iniciativa desse projeto de descarte do medicamento vencido ou em desuso. E na parceria com mais duas promotoras, eu gostaria só de citar o nome delas, tá? Que é a promotoria de saúde, a doutora Sueli Catete, e a promotora de justiça, Joana Coutinho, da promotoria de justiça e defesa do consumidor. E dentro desse projeto que visa delimitar, dar a destinação adequada, aliás, trazer a responsabilidade para esse descarte do medicamento em desuso ou vencido, e também elaborar projetos a serem encaminhados para a Câmara dos Vereadores e para a Assembleia Legislativa para normatizar a conduta.
Então, esse processo ainda está em elaboração, né? De criar essa normatização, o que vai ser a orientação para a população, é isso?
O projeto ele possui duas fases. A primeira é estabelecer parceria com as redes de farmácia, distribuidores, laboratórios e com a rede pública de serviço de saúde, para que esses parceiros disponibilizem à população um local que nós apelidamos de descartômetro. Dentro das unidades, seja da farmácia, seja da distribuidora, seja dos laboratórios, dos postos de saúde e da rede pública de saúde, nos hospitais. Um local para que a população tenha condições de depositar o seu medicamento vencido ou em desuso. Esteja ele em condições de ser usado ou não. Nós não vamos trabalhar no nosso projeto, ele não visa reaproveitar esse medicamento. Não, é apenas descartar no local adequado. E a responsabilidade de quem recebe de dar a destinação adequada, que é a incineração.
Professora, Marcelo, vocês têm alguma orientação, alguma dica? Enquanto não tem essa regulação, o que vocês orientam a população de fazer com o que já está vencido ou que ele não está usando de medicamento? Qual seria a dica?
Acredito que as unidades de saúde, apesar de não estarem preparadas para receber esses medicamentos, esses materiais, mas a população entregando nas unidades de saúde, as unidades de saúde têm como encaminhar para o destino correto para a incineração.
Eu entendo dessa maneira também, mas se nós realmente não criarmos a obrigatoriedade, acaba acontecendo como acontece em outras áreas. Dá um exemplo de pilhas e baterias. Você chega nos locais e eles dizem que não recebem, mesmo até já dito na lei que eles têm que receber. Então, a gente dar esse tipo de orientação para a população pode gerar alguns tipos de problema, porque a população vai dizer, eu recebi a orientação para trazer, mas você me diz que não vai receber. Então, no momento, enquanto não se implanta, né, eu acho essa iniciativa excelente, porque realmente o nosso estado está muito atrasado, atrasadíssimo nessa temática de resíduos sólidos, né? Belém, como capital, é um péssimo exemplo com relação a isso. Então, eu acho que a gente, pelo menos, se a gente sugerir que a população descaracterize o medicamento, né? E já é um avanço que a gente já talvez impeça a questão da reutilização.
O que seria descaracterizar?
É você tirar da caixa, rasgar a caixa, tirar o medicamento de dentro das suas embalagens, visando a sua não reutilização por outras pessoas que inadvertidamente usem um remédio vencido ou um remédio de forma inadequada, evitando a automedicação a partir do resíduo sólido, porque isso é fato. A reutilização de materiais, diversas ordens, né? E inclusive de medicamentos. A gente vê, já observa até pessoas, às vezes em feiras, vendendo, né, medicamentos fora, apenas nas suas cartelas. Então, o fato de você descaracterizar, pelo menos, impede que você tenha. Não evita nenhum risco de ordem ambiental, mas pelo menos você diminui a probabilidade de uma pessoa reutilizar o medicamento.
Tá certo. Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Debate, que hoje está falando sobre o descarte de medicamentos. Aqui no estúdio estou recebendo Ângela Balieiro, da 2ª Promotoria de Justiça de Meio Ambiente do Ministério Público do Estado do Pará, também Marcelo Brasil do Couto, do Conselho Regional de Farmácia do Pará, e ainda a professora Valdívia Norá, da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental aqui da Universidade. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando o conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Debate.
Estamos de volta com o programa UFPA Debate, hoje falando sobre descarte de medicamentos. Recebemos aqui no estúdio a promotora Ângela Balieiro, da 2ª Promotoria de Justiça de Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado do Pará. Também recebemos Marcelo Brasil do Couto, conselheiro do Conselho Regional de Farmácia do Pará, e ainda a professora Valdívia Norá, da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental aqui da Universidade. A gente terminou o bloco passado falando um pouco dessas orientações, né, de o que seria adequado ou não para a população. A gente pesquisou um pouco sobre o tema, né? E a gente encontrou uma pesquisa que fala um pouco dessa questão de orientação, né, de educação mesmo ambiental da população. É uma pesquisa que foi feita em São Paulo e mostra que o percentual de pessoas que se diziam informadas sobre os riscos, né, justamente desse descarte de medicamentos, não chegava a 3%. Então, como é que dentro da política mesmo, ou de ações gerais de educação ambiental, como é que vocês veem justamente a importância dessa informação, da divulgação, de esclarecer para a população o que é o destino certo, seja do medicamento ou de qualquer outro tipo de resíduo? Como é que essas ações de educação ambiental podem ser inseridas dentro dessa prática de colocar o lixo para fora, mas ser também uma rotina mesmo, de pensar no que é o impacto dos seus atos para o meio ambiente e para as outras pessoas? Professora Valdívia?
Eu sempre costumo dizer o seguinte, que a educação ela é o primeiro passo. Num país como o nosso, onde o índice de educação é muito baixo, né? Porque a gente fala em pessoas alfabetizadas, e que são pessoas que não conseguem ler, né? Não conseguem ler e interpretar o que leem. Então, a gente precisa realmente trabalhar muito com essa temática. E quando a gente fala em educação ambiental, às vezes vem aquela ideia assim, de se fazer uma campanha, mas a educação ambiental ela tem que ser um processo e não um momento. Não sou contra as campanhas, a divulgação, se utilizar a mídia, mas a gente tem que partir realmente, né, da educação da comunidade e, em especial, começando com as crianças, nas escolas. Existem leis, né, aqui no país, Política Nacional de Educação Ambiental, que prevê isso. Mas a gente, às vezes, observa que a temática ambiental ela não é muito bem trabalhada. E a gente precisa realmente ter um trabalho maior para a orientação da população. Por outro lado, eu também vejo da seguinte forma, se eu não tenho infraestrutura para absorver uma demanda de uma população, a educação também ela fica sem nenhum tipo de efeito. Né? Se eu oriento que a população ela deve adotar um determinado tipo de procedimento, mas eu não dou condições para que ela o faça, de pouco adiantará. Então, tem que ser processos em paralelo. Né? O poder público é aquela questão que a lei nos traz, que é chamada responsabilidade compartilhada. Entre todos, né? Entre todos os atores da sociedade, o ente público, o ente particular, através das indústrias, do comércio, daquelas pessoas que estão levando esses produtos até a comunidade e a comunidade fazendo cada um o seu papel.
Ângela?
Essa questão da educação ela é muito séria mesmo. E mesmo que ela seja introduzida, essa educação, essa conscientização ambiental, ela seja introduzida, vamos supor, hoje, a partir de hoje, as escolas têm como prioridade fazer a educação, tem uma matéria, a educação ambiental nas escolas. É uma coisa assim que não é para a nossa geração, mas é para a geração do futuro. Porque ela é muito complicada, você trabalhar essa questão na educação infantil. Aí essas crianças, quando crescerem, que vão surgir com uma educação ambiental. E como a professora falou, né, nós temos um país de alfabetizados funcionais. E se essas pessoas não conseguem ter consciência da importância delas serem alfabetizadas, imagina a conscientização. Mas eu sou otimista, eu acredito que a gente possa sim, mesmo com campanhas pontuais, a gente possa ter um impacto positivo e ter um resultado bom nesse sentido. Eu sou nesse sentido de ser, penso eu que sim, podemos sim fazer a diferença na campanha pontual.
Voltando aqui para a nossa discussão, justamente por essa falta de iniciativas, né, ou dessa regulação que ainda é inexistente aqui no estado do Pará, queria que ouvir o Marcelo para ele falar um pouco de uma ação pontual, de alguma forma, lógico, né, mas que traz alguma diferença, que é esse projeto farmacêutico Pai d'Égua. Marcelo, eu queria que você comentasse como é que ocorre esse projeto e qual é a sua proposta.
O farmacêutico Pai d'Égua é um projeto criado pelo Conselho Regional de Farmácia do Pará, que visa conscientizar a população com relação ao descarte correto de medicamentos e também a prevenção da automedicação, né, ou uma automedicação responsável. É um projeto que já em Belém ocorrerá nos dias 23 e 24 agora de setembro, a sua terceira edição no Shopping Castanheira. E a gente convida a população para levar seus medicamentos vencidos para lá. Os medicamentos não estão sendo utilizados. Esses medicamentos são trocados por brindes. A população entrega o seu medicamento, eles são trocados por brindes. E o Conselho, em parceria com o Departamento de Vigilância Sanitária do município, encaminha esses medicamentos para incineração, todos esses produtos para incineração. Além de outros serviços que são prestados, como verificação de pressão arterial, a orientação farmacêutica, exames de sífilis, hepatite, dosagens de glicemia capilar. É um evento também que já ocorreu por 2 anos em Santarém. Nós tivemos, durante esses 3 anos de projeto, né, quase 2 toneladas de medicamento recolhidos das casas da população de Belém e Santarém. Mas já estamos trabalhando para estender esse projeto para Mágora e Marabá e município de Tucuruí também.
E quando vocês já realizaram nessas outras 2 edições o projeto, qual foi o impacto, o que, que vocês perceberam de resposta da população? Lógico, ela levar o medicamento e tudo mais já é um resultado positivo, mas assim, um pensamento para o futuro mesmo, olha, eu vou guardar esse medicamento e numa próxima oportunidade eles de repente deram algum tipo de depoimento, nesse sentido de não simplesmente descartar o seu medicamento em qualquer lugar, né, ou passar para outra pessoa. Como é que vocês perceberam essa...
A gente entende que é uma semente, né, um processo muito amplo de conscientização que a população precisa passar, mas é uma semente que a gente planta. Nós desenvolvemos também algumas cartilhas para orientar a população. Existe também um projeto, por exemplo, em Santarém, em Belém, já foram feitas visitas do Conselho de Farmácia em escolas municipais da educação primária, para conscientizar sobre a automedicação e também sobre o descarte desses medicamentos. Existem também campanhas, esse projeto Farmacêutico Paidega está sendo levado para dentro das universidades aqui de Belém e de outras cidades aqui do nosso estado, onde estão havendo competições entre esses universitários, entre as turmas de universitários ou entre faculdades, de quem consegue recolher mais medicamentos das suas casas, da casa da comunidade que está inserida, e recebe em troca premiações do conselho, sejam livros, cartilhas, manuais, em troca pela maior quantidade de medicamentos que é recolhido, né? Então, a gente está tendo esse trabalho de conscientização com as crianças, nas escolas, de uma ação pontual, né? Nas universidades, através dos cursos de farmácia, universitários de farmácia, e também com a ação que a gente faz anualmente hoje no Shopping Castanheira.
E, Ângela, eu queria que você comentasse um pouco desse trabalho, né? Você já falou um pouco de como é que está sendo a elaboração dessa regulação mesmo, né? Falando com os entes, sejam públicos, privados, né, para fazer justamente a formatação do que vai ser essa orientação para a população. E uma das ações foi justamente uma audiência pública, né? O que você pode comentar de resultados ou com quem está sendo feito esse diálogo, né, para justamente criar essa política aqui na nossa cidade ou no estado do Pará?
Bom, a audiência pública, ela teve por objetivo trazer a temática sobre o enfoque, né, e ouvir os donos de farmácias, laboratórios, distribuidores e também a rede pública de saúde. Esteve presente na audiência o secretário de saúde e representante da Secretaria Municipal de Saúde também. Trabalhado o enfoque, levantado a problemática, nós tiramos duas conclusões da audiência pública. A primeira, estabeleceu uma parceria, eu chamo de parceria porque nós não temos uma lei que regulamente essa atitude, com as farmácias, distribuidores, laboratórios e a rede pública de saúde, para que eles disponibilizem para a população, a partir de outubro, final de outubro, um descartômetro, a fim de que a população possa disponibilizar esse medicamento para ser dado a destinação adequada, ser incinerado. No meio desse projeto também, a proposta foi levar o conhecimento do Poder Público Municipal através da Câmara dos Vereadores e da Assembleia Legislativa. Para a Câmara dos Vereadores já foi encaminhada a proposta e ele já está fazendo a elaboração de um projeto de lei que vai ser levado à votação ainda este ano, e a nossa perspectiva é que seja aprovado ainda este ano uma lei que regulamente essa logística reversa de medicamentos. Na Assembleia Legislativa, já marcamos também uma audiência com o presidente da Assembleia Legislativa. Estaremos encaminhando para ele uma proposta de lei exemplificativa de outros estados para que eles possam também fazer a elaboração de uma lei específica abrangendo todo o estado do Pará. Esse projeto nosso, da Promotoria do Meio Ambiente, é um projeto piloto e abrange apenas Belém.
A capital,
só Belém. Mas, dependendo, vamos avaliar o trâmite, né, os resultados. O nosso objetivo é quantificar de quanto em peso, em termos de peso, de medicamentos que vão ser descartados. Numa das audiências que eu realizei no ano passado, que esse trabalho está ocorrendo desde o ano passado, uma rede de farmácia, eu não vou citar o nome, mas ela mencionou que ela faz a incineração em torno de 5 toneladas por mês de medicamentos que ficam dentro do seu balcão, que foram vencidos, né, que não foram usados, em torno de 5 toneladas. Então, nós precisamos quantificar qual é, em termos de toneladas, em termos de peso, de medicamentos que são descartados pelo consumidor. Quantificar esse medicamento em desuso. Esses são os dois objetivos que nós estamos prestes a alcançar. A partir daí é fazer divulgação para que a população, de fato, descarte de forma adequada o medicamento que está dentro de sua casa.
E sendo um projeto piloto, também, de repente, pode essa experiência inspirar outras ações em outros municípios, né?
A partir do momento que a Assembleia Legislativa promulgar uma lei, ela vale para todo o estado. Se, porventura, não houver esse interesse, não houver essa participação, a ideia é levar através dos centros de apoio do próprio Ministério Público para os demais municípios do estado do Pará.
E professora Valdívia, aqui na universidade, suas pesquisas, seus alunos, o laboratório onde a senhora está vinculada, tem desenvolvido alguma pesquisa específica sobre essa temática dos medicamentos ou mais voltada para a questão dos resíduos sólidos em geral? Como é que está sendo a atuação aqui da UFPA nessa pesquisa dessa temática, professora?
Nós lá na faculdade temos pesquisado já há muito tempo sobre a temática de resíduos sólidos. Com relação especificamente a medicamentos, o que a gente trabalha é diretamente com os prestadores de serviços, né? Então, nós temos feito um trabalho assim para ver como é o gerenciamento em hospitais, em clínicas menores, até mesmo em farmácias. Mas com relação ao consumidor, a gente realmente, dentro da nossa faculdade, nós não tivemos ainda nenhuma iniciativa em fazer esse tipo de trabalho.
Para fechar o programa, que vocês querem deixar algumas considerações finais, destacar quais são os desafios dessa política mesmo, né, de resíduos sólidos ou da voltada especificamente para o descarte de medicamentos? Quais são as considerações finais de vocês sobre o tema?
Enquanto promotoria de justiça, né, dentro do nosso projeto de descarte de medicamento em desuso ou vencido, eu apenas faço um apelo para a população que, se houver algum medicamento a ser descartado, seguindo a orientação do nosso farmacêutico, ou você leva a um posto de saúde, ou você guarde por hora até que final de outubro seja disponibilizado pelas redes de farmácia, a farmácia mais próxima à sua casa ou no posto de saúde, um descartômetro. E aí você dá a destinação adequada desse medicamento e contribui para um ambiente mais saudável.
Marcelo?
Eu quero somente agradecer a oportunidade aqui da Rádio Web de levantar esse tema e também agradecer a doutora Angela Balheiro por se empenhar, por todo o empenho em trazer esse tema também à tona e em organizar a questão desse descarte de medicamentos aqui na capital.
Eu, em nome da Faculdade de Engenharia Sanitária, primeiro gostaria de agradecer à Rádio Web pelo convite, essa oportunidade de vir discutir um tema que é a nossa área de interesse, né, que é a questão dos resíduos sólidos. Parabenizar a iniciativa do Ministério Público com relação à implantação desse processo de responsabilidade compartilhada, visando o recolhimento dos medicamentos através do retorno pela população, né, criando instrumentos para que se possa receber. Também aqui o Conselho de Farmácia, né, pelas iniciativas aí desse programa, que já é a terceiro ano, né, do conselheiro Paidégua. E também aqui deixar, né, registrado que eu, assim, já trabalho há algum tempo com essa temática dos resíduos sólidos e sempre fico um pouco triste quando eu vejo sempre nós estarmos praticamente sempre no mesmo ponto. Mas isso me entristece de ver que não avançamos ainda, mas eu acredito, sim, que a gente avance. Nós hoje temos uma coisa que é muito importante, que nunca tivemos, que é uma política nacional voltada para a temática de resíduos sólidos, né? Então, essa política que levou aí 20 anos no Congresso tramitando e que finalmente saiu, tem suas falhas, mas também traz avanços. Mas que a gente também entenda que não é só por ter uma lei que a gente vai resolver todos os nossos problemas. A lei, ela precisa sair do papel e passar para as práticas. E essas práticas, elas precisam ser vistas, né, pelos nossos órgãos públicos, e a gente vê essa iniciativa aqui do Ministério Público com a participação de todos. A universidade, ela está presente fazendo as suas pesquisas, participando, como nesse momento, trazendo um pouco do seu conhecimento adquirido, auxiliando também na implantação dessas políticas. E que a cada momento que eu posso participar de um evento desse, assim, me dá um novo alento de que ainda vale a pena a gente continuar aqui trabalhando com os nossos alunos para ajudar, para que no futuro a gente realmente tenha um mundo melhor.
Tá certo, professora Valdívia Norá, muito obrigado pela sua participação. Também agradeço a Angela Balheiro e Marcelo Brasil. Muito obrigado, gente. Mais uma vez, então, eu agradeço a participação dos nossos convidados. Eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanha o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Debate é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Adri Azevedo. Gravação e montagem, João Nilo e Eder Monteiro. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.